Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Hoje eu estou trazendo para vocês a gravação do áudio da live que eu fiz com a Nathalie Campos lá no Instagram dela. Eu já tinha pedido autorização para ela, mas só agora, depois de algum tempo, que eu peguei para editar e colocar aqui para vocês, aproveitando o Dia do Amigo. O Instagram dela, se você quiser ver a live completa e segui-la também, que é um Instagram muito legal, é o Nathalie G. Campos. E eu tirei a parte inicial e algumas partes de conversa com os seguidores, então se você quiser assistir, para ficar mais fluido aqui para o podcast, né? Mas se você quiser assistir completinho e ver ali a gente interagindo e conversando, você pode assistir lá no perfil dela. E o assunto é amizade entre mulheres solteiras e mulheres casadas. A Nathalie é casada, eu estou solteira, então vamos ver aí o que, que rolou nesse bate-papo para ajudar a gente a estreitar essas relações, que é muito importante. Faz parte, somos todos da mesma igreja, né? Espero que vocês gostem.
Bom, então vamos lá. Tá falando aqui, você fez uma série de stories sobre as dificuldades que existem entre casadas e solteiras em serem amigas. E você quer falar um pouquinho do que você postou lá ou já vamos entrar aqui direto?
É, mais ou menos isso. Eu comecei a falar sobre esse assunto de solteirice no meu Instagram. E aí, um belo dia surgiu, né? Uma pessoa mandou uma mensagem falando que sentia essa separação na igreja dela entre as solteiras e as casadas. E aí eu fiz alguns stories perguntando como é que as casadas se sentiam sobre isso, como as solteiras se sentiam sobre isso. E é uma forma da gente caminhar, né? Porque nesse sentido de termos comunhão na nossa igreja com todos, porque é para ter com todos.
Sim, verdade. Então, começar com uma perguntinha já bem clichê, né? Casada e solteira pode ter amizade?
Já vai começar já respondendo, né? Já respondendo a principal pergunta da live.
Dá pra ser amiga, né? Aqui até aquela brincadeirinha lá que eu fiz, né? Poxa, eu moro em São Paulo, você mora em Brasília. Que mais fala? Ah, eu sou casada, ela é solteira, mas somos crentes. Podemos ser amigas, né? Tem essas diferenças que nós temos, a diferença do estado civil, ela interfere na amizade? Ela pode interferir?
Até uma pessoa comentou agora aqui, ó. Sou casada há 5 meses, a orientação da minha mãe foi: mulher casada não tem amiga solteira.
Tem esses bloqueios, né? Talvez, não sei qual a situação ali, mas talvez porque a mãe tenha tido alguma experiência ruim de trazer uma amiga solteira para casa e que era um lobo em pele de cordeiro, né? Acontece. E aí deu errado. Pode ser isso, mas é uma regra que a gente tem que seguir, né? Eu creio que não é uma regra. Casadas e solteiras podem ser amigas, sim. Inclusive na igreja devem ser amigas, né? Isso faz parte de ser corpo de Cristo, né? A igreja ela não é homogênea. A igreja é um lugar totalmente heterogêneo, né? Quer ver um lugar mais assim que você encontra pessoas diferentes de você é dentro da igreja, de pessoas de classes sociais diferentes, pessoas que estudaram coisas diferentes, as pessoas de países diferentes e que estão ali debaixo do mesmo teto, adorando ao mesmo Deus. E se a gente fosse pensar assim, às vezes eu olho, né, não só para a igreja onde eu estou hoje, mas pelas igrejas por onde nós passamos, e olhar para o lado e falar assim, poxa, será que eu teria contato com essa pessoa se não fosse porque somos corpos de Cristo? Se não fosse porque somos irmãs, irmãos em Cristo, será que eu teria essa disposição de me relacionar com essa pessoa, né? E provavelmente a resposta é não, né? A gente tem dificuldade de lidar com quem é diferente da gente, até dentro da igreja, haja vista casadas e solteiras, né? Mas é um lugar que é um lugar bem heterogêneo, né? E você tem...
A Bíblia não faz essa segregação, né? Cristo não fez essa segregação, na verdade Cristo ultrapassou todas as barreiras de separação, então a Bíblia não nos chama a estar separadas. E como você falou, a gente vê todas essas diferenças na igreja de classe social, a gente vê diferenças na igreja de idade, né? Pessoas muito mais velhas, jovens, crianças, também até mesmo diferenças de situação de saúde e estado civil, e Deus quis assim. Eu acho que, acima de tudo, a gente perceber, entender que Deus escolheu fazer dessa forma. Se Deus quisesse que a gente só se relacionasse com iguais, ele teria colocado, né, todo mundo só ia converter quando estivesse, vamos supor, né, que houvesse um padrão. Todo mundo só ia converter e só ia chamar quando casasse, né? Aí a pessoa só ia começar a congregar na igreja. Só teriam casados que pensam da mesma forma, que têm o mesmo salário, que gostam das mesmas coisas. E Deus não quis assim. Deus quis colocar pessoas distintas na igreja, juntas nessa comunhão. E isso é lindo. Então não tem espaço. Acho que assim não tem lugar na Bíblia para a gente dizer que essa separação, que não pode, não tem lugar para dizer não, não pode. Porque até mesmo esse argumento que algumas pessoas usam de, ai, mas é perigoso, né? Ah, já aconteceu com a minha amiga da amiga da amiga minha. Mas também, esse tipo de coisa também pode acontecer com mulheres casadas, com amigas casadas sua. Então, assim.
Pode, verdade, sem dúvida.
Sim.
É, eu falei isso em relação
Sim.
àquele caso lá
É.
da mãe que deu
Mas é que
essa
eu tô
dica
vendo nos
para a filha.
comentários aqui também, tipo.
É, isso mesmo. Olha lá, eu até anotei aqui, 1 Coríntios 12, que trata muito do corpo, né, de Cristo. É, no, no, é, 1 Coríntios 12, verso 4, 5, 6, fala: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, já somos diferentes, né? O ser casado ou ser solteira é talvez só mais um item ali da lista de diferenças, porque temos muitas outras diferenças que dentro do corpo de Cristo. E o verso 12 desse mesmo capítulo fala assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo, diferentes, mas unidas, o mesmo corpo, o corpo do nosso Senhor. E isso é fantástico, né? Mais uma vez, por estarmos dentro da igreja, por servirmos ao mesmo Deus, e isso nos torna unidas. Né? Mesmo sendo tão diferentes, de lugares diferentes, nacionalidades e jeito de criar diferente, nós fazemos parte do mesmo corpo.
Não tão diferentes para estar separadas, né?
É, porque o que nos une é mais importante do que todas essas diferenças, né, Ana? O que nos une é
Exatamente.
muito mais importante, porque olha só, pode ser que você tenha, né, família, pessoas bem próximas de você, que você ama de sangue, e que são tão distantes porque não servem o mesmo Deus, né? Isso acontece comigo também. Então, poxa, o que adianta você ter ali o mesmo sangue, né? O mesmo DNA, serem parecidas fisicamente, terem saído do mesmo pai e da mesma mãe, digamos assim, mas terem vidas tão distantes porque você serve ao Senhor Deus e a outra pessoa não, né? Então, talvez seja
Isso nos separa, né? Isso nos
exato.
separa.
É, exatamente. É triste, mas ao mesmo tempo a gente tem que então entender e dar valor para esses relacionamentos em Cristo, para essa amizade em Cristo. E eu costumo dizer que são laços eternos, né? Esses laços em Cristo são laços eternos, porque a gente pode morrer, eu posso falecer, você, mas assim, os laços que nos unem, eles não desatam, eles são eternos. Né? Estão muito além do que só essa vida ou do que só esse relacionamento que a gente tem aqui de amizade. E Deus
E
nos fez
pensando.
seres relacionais. Fala.
Pode falar.
É,
Pode
Deus nos
falar.
fez seres relacionais. Nós refletimos a Deus também, que é um Deus trino que se relaciona dentro da Trindade. Então nós refletimos a Deus ao nos relacionarmos com as outras pessoas. Nós precisamos desses relacionamentos diferentes ali. Nós então espelhamos a Deus essa característica de Deus de relacionamento quando nós nos relacionamos com outras pessoas. E a Bíblia não nos mostra apenas relacionamentos de pessoas iguais, né? Eu vi mulheres ali escrevendo falando que as mais velhas ensinam as mais novas. Paulo era solteiro e provavelmente pregou e ensinou e foi pai, né, cuidou de outros homens e mulheres que eram casados. Então, esse relacionamento de casados e solteiros, ele é bíblico, né? Vem da Bíblia esse exemplo, esse encorajamento.
Ah, era basicamente isso também que eu ia falar também. Até eu ia mencionar que, assim, se a gente entende que a comunhão e os nossos relacionamentos de amizade, eles são amor e serviço, como o amor e serviço de Cristo, não tem lugar para dizer que não pode ter essa amizade, a não ser que você só esteja pensando nos seus próprios interesses, né? Porque quando você diz não para esse tipo de relacionamento, qualquer amizade diferente da sua, você está colocando seus interesses em primeiro lugar. Você não
Sem
está
dúvida.
pensando no serviço, né? Na amizade como um serviço. E o
Sem
que você
dúvida.
falou de Paulo, eu acho que já até ajuda a gente a responder um outro ponto aí, que foi uma
Pode
pergunta feita, né?
falar.
Se a mulher solteira pode aconselhar a mulher casada?
Então,
Acho que
Paulo
Paulo já
era
dá uma
solteiro,
respondida nisso aí, né?
super. Paulo era
O que
solteiro ou
você falou?
casado, né? Solteiro. Efésios 5 e 6. A gente rasga e joga fora? Ou não? A gente usa isso. São diretrizes para a família, né? Diretrizes para mulher, para esposa, para o esposo, para filhos, para servos. Então, não vale, porque ele não viveu isso. Não, você só pode falar por experiência. Então, você fala a sua experiência ou você fala que é a palavra de Deus? Né?
Exatamente, porque a gente tem que entender quando fala isso, né, de que a gente tem a mesma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Quer você seja solteira, quer você seja casada, quer qualquer situação que você esteja, sua regra de fé e prática é a mesma. Nossa base é a mesma. E é como você falou, você não vai aconselhar com base nas suas experiências. Isso é o que o mundo faz. A gente não aconselha com base nas nossas experiências. Então, se, né, não aconteceu ainda, mas se um dia, Natália, a gente estivesse conversando lá no Palavra da Vida, caminhando lá no naquele lugar bonito, e ela comentasse sobre algo do casamento dela comigo, ela pode conversar comigo sobre o casamento dela. E eu ficaria muito honrada se ela fizesse isso, porque eu não vou aconselhar ela com base nas minhas experiências, eu vou aconselhar ela com base na palavra de Deus, que é a mesma. O mesmo que ela segue é o mesmo que eu sigo. O mesmo que ela serve é o mesmo que eu sirvo. O mesmo que ela obedece é o mesmo que eu obedeço. E a gente tá aí, né? A gente tem a palavra de Deus aplicada a todas as coisas da nossa vida. Então, por exemplo, mesmo que a Natália não esteja vivendo, né? Não seja solteira aos 32 anos, ela pode me aconselhar sobre estar solteira aos 32 anos, se eu estiver sofrendo ou vivendo alguma coisa com relação a isso. Porque a base dela é a mesma que a minha. Então a gente não é por aí, né?
Não, não é. E se é solteiro está tratando do que é verdadeiro, do que é bíblico, não tem problema nenhum em ela ter condições, em ela se equipar, ela estudar para poder ajudar outras irmãs, para poder servir famílias na igreja. Não, não há problema nenhum, né? E é exatamente isso que Paulo incentiva, né? Que os solteiros podem servir com mais desimpedimento, né? Eles agradam ao Senhor quando eles fazem isso.
Quando as pessoas falam isso, né? Eu vi muito na caixinha quando abri para pergunta, vi passando aqui também. Quando as pessoas falam isso, de tipo assim, de que não pode haver esse aconselhamento, mas elas estão muitas vezes pensando que a mulher casada é mais velha do que a mulher solteira. Mas nem sempre. E, na verdade, muitas vezes a gente tem aí mulheres solteiras que são mais velhas do que as mulheres casadas, né? Então, assim. Eu tenho muito esse chamado, eu fiz, né, acho que você viu que eu fiz um IGTV sobre isso, de falar com as mulheres todas, todas, casadas, solteiras, viúvas, de que assim, nós estamos todas sendo santificadas por Cristo, né? Então assim, e a nossa base é a mesma. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer colocar algumas coisas, como se desse um caminho diferente de santificação, sabe? Como se, por exemplo, assim, ah, você casou, você pegou um atalho na santificação, né? Você saiu do altar lá, você pegou um atalho na santificação, você se tornou mais santa do que a sua irmã solteira, você sabe mais do que a sua irmã solteira. E não, a gente tá junto, a gente tá. É tudo bem uma solteira te aconselhar, se é nas bases da Bíblia, como você falou, e se tá tudo certinho com o que ela tá falando, né?
Exato, exato. E outra, tem às vezes um mau entendimento disso, das mais velhas aconselharem as mais novas, de que não, você não precisa ser mais velha em idade, você pode ser mais velha em maturidade de fé. Pode ser que você tenha crescido na igreja, tenha tido um bom acompanhamento, e chegou uma mulher mais velha do que você na igreja, mas que você tem condições de caminhar com ela, de ajudá-la, né? Você sendo uma mulher mais madura na fé, né? Claro, às vezes o tratamento pode ser diferente, você vai tratá-la e vai exortá-la como a uma mãe, né? Como Paulo mesmo diz em uma das suas cartas, mas isso é um relacionamento que pode acontecer, que o que a gente está fazendo aqui? Olha só, você tem 32, né? Você falou, eu tenho 41, e provavelmente aqui tem mulheres mais velhas do que a gente, né? E eu não estou me colocando aqui numa posição de superioridade, eu sou maior, sou mais velha do que vocês, eu sou mais madura, né, do que vocês, então presta atenção, senta aí, escuta, que agora o que eu vou lhe falar. Não é isso, aprendemos
Sim.
juntas, né? Aprendemos juntas, crescemos juntas, é ferro afiando ferro, né?
E
Então.
a Nath, desde o começo aqui, ela via meus conteúdos, ela vinha falar comigo no privado. Ana, aprendi tanto com você nisso, e eu ficava toda, ah, que legal, que lindo. Porque em contrapartida, semana passada, eu recebi uma mensagem no privado dizendo assim: ah, eu gostei desses seus stories, apesar de eu não ser seu público. Aí eu falei: como assim você não é meu público? Ela: é porque você é solteira, eu sou casada. E eu falei: que coisa, que ótimo timing, né? Aí eu falei: não, você é meu público, eu não falo com solteiros, eu falo com mulheres.
É, não. E o exemplo que eu ia dar é de uma autora muito conhecida e que foi solteira por boa parte da sua vida, que é a Nancy Lee DeMoss, né? Que agora é o Oldemuth, o sobrenome dela, casada com Robert. E ela foi solteira por, não tenho certeza, mas acho que por 55 anos. Quantos livros ela não escreveu para mulheres? Tratando de mulheres serem submissas, serem auxiliadoras e cuidarem das suas casas, dos seus maridos, dos seus filhos, sendo que ela não tinha marido, ela não tinha filhos, não tem filhos, né? O atual marido dela, o marido dela é que tem filhos, e ela tratou disso como? À luz das escrituras. Tudo que ela falou foi mentira, ela não podia falar nada disso porque ela nunca vivenciou esse tipo de coisa? É claro que não. Uma mulher séria que teve condições de estudar, se aprofundar na palavra e trouxe muitos ensinamentos, né? Então, é uma grande bênção, quando uma mulher solteira pode aconselhar uma mulher casada, pode auxiliar nisso, nessa área de aconselhamento, porque ela tem condições de fazê-lo. A próxima pergunta: o que incomoda a solteira nessa relação? E o que que incomoda a casada?
Pode começar.
É. Então, o que que incomoda a casada? Eu acho que muitas vezes as casadas se sentem realmente. Sentem. Não é acuadas a palavra, é assim: sente que tem perigo por perto, né? Porque tem uma moça solteira rondando ali. Eu acho que isso é o que mais vem na mente das mulheres casadas quando vem uma moça solteira no grupo. Agora, quando a gente tem um olhar diferenciado, mudado, moldado pelo espírito, eu não vou olhar para aquela moça que está vindo conversar perto de mim, perto do meu marido. E já vou olhar para ela como se ela tivesse um alvo na cabeça, né? Assim, aquela lá é inimiga, aquela lá eu tenho que tomar cuidado. Então, olhar para todas as solteiras na igreja como se tivesse uma lanterninha piscando e eu colocar o que o meu coração pecaminoso fabrica em cima dela, sem nem saber quais são as intenções dela, né? Eu tenho um marido que viaja muito, que prega em muitos lugares. Que recebe centenas de mensagens por dia, né? E assim, tem muitas fotos, muitas moças que vêm tirar foto com ele, muitas moças que vêm tirar foto com ele. Qual que é a minha reação? De ciúmes? Aí o problema é bem meu, bem do meu coração, né? Porque várias delas, depois de tirar foto com ele, vêm falar comigo. E vem conversar, e vem perguntar, ou me mandam mensagem. sabe? Quando eu não vou, várias vezes eu recebi mensagens de moças, ou, né, às vezes moças solteiras ou mulheres casadas, falando: Nathalie, que bom que ele veio, que bênção, que pena que você não pode vir também, mas foi uma bênção pra gente. Então, eu recebo esse carinho por tabela, né? Mas se eu olho já com aquele alvo na cabeça dela, com aquela luzinha vermelha piscando, o que o meu coração tá fabricando, eu projeto na outra e acho que é aquilo. Porque a gente acredita, né, no nosso coração enganoso, pecaminoso e desesperadamente corrupto. Então, eu acho que a maior parte das vezes é isso. É uma coisa que está dentro da gente, aquele medo, aquela insegurança, e a gente projeta e coloca na outra pessoa como se fosse verdade e como se aquela pessoa fosse, então, estragar o meu casamento, fosse dar em cima do meu marido, fosse, enfim. Então, acho que esse é um dos medos, um dos incômodos, assim, entre solteiras, entre casadas em relação às solteiras.
É, pode acontecer. É, eu aí nisso que você falou, eu tinha pensado outra coisa, mas nisso que você falou, eu acho que aí um incômodo também do contrário que acontece às vezes é que eu acho que por essa insegurança, que por esse medo, acaba que pressões para que a solteira case venham às vezes, não estou dizendo que é sempre. Eu acho que tem pessoas que são muito bem intencionadas nessa de tentar arrumar um marido para solteira. Mas, eu acho, né, assim, não é todo mundo que tá mal intencionado, não é todo mundo que tá fazendo por mal, a pessoa realmente acha que esse é o melhor para você, né? Mas eu acho que às vezes pode acontecer de essa pressão para a solteira casar ser por esses motivos que aí não são motivos bons, né? A
Você não quer o
motivação
bem da
de você
outra, né? Você quer o seu bem.
é exatamente, às vezes a sua motivação para querer botar aquela solteira para casar com qualquer um que passar ali, passou, é crente, casa aí, enfim, o que que você não casou ainda? A sua motivação tá sendo bem errada. Então eu acho que isso é um incômodo e que eu pessoalmente percebo quando essas coisas não são assim muito bem intencionadas. É, então acho que tem esse ponto. Também eu acho que, como em toda relação, a questão da comparação, porque eu acho que incomoda os dois lados, sempre, qualquer relação de amizade, mesmo que não fosse entre solteiras e casadas, a comparação, você ficar comparando sua vida com a da sua amiga, casada. Então, vamos dizer que a amizade está ali consolidada, né? Eu tenho amigas casadas que têm filho. E aí, você entrar nesse modo de comparação, isso vai prejudicar muito a amizade, isso incomoda. Aí eu digo que isso incomoda você, isso incomoda a sua outra amiga, a mulher casada, porque a comparação, ela não é uma via de mão única. A gente acha, né, que só a solteira se compara com a mulher casada, mas acaba que a sua amiga casada também vai se comparar com a sua vida. Então, nas dificuldades dela, pode ser que ela olhe para suas dificuldades e ache que para você tá mais fácil e vice-versa, né? Aí você vê suas dificuldades, você vê sua amiga casada, e ah, não, para ela tá mais fácil porque ela tem o marido dela. Então eu acho que a solução para isso é a gente parar de ficar achando que a gente está lutando uma batalha de dificuldades, mas entender que a gente está caminhando juntas. É, eu acho que não tem uma balança de dificuldade aí. Porque, por exemplo, nessas de comparação, muitas vezes pode acontecer, igual eu postei ontem, no final do Dia das Mães, que eu falei assim, vi muitos posts falando, ah, você nunca vai saber o que é o amor de verdade se você não souber o que é o amor enquanto você não for mãe, de pessoas crentes. E aí, isso gera uma comparação desnecessária, porque não, é o amor de Cristo que a gente tem que saber, esse é o verdadeiro amor, né? Ou comparações do tipo, você nunca vai estar tão cansada quanto uma mãe está cansada, não importa o quanto você esteja cansada. E eu acho que é isso, assim, é errado porque essa balança de dificuldade, ela é muito móvel, né? Vai ter momentos em que a sua amiga casada vai estar tranquila e outros momentos que você vai estar mais tranquila. Então, são desafios
É,
diferentes.
são. E se a casada, assim, cobiça se compara com a solteira, até pela, liberdade que a solteira tem, né, de ter uma vida diferente da dela. Então, acontece, né? Então, a mulher está casada, está com filhos e tem aquela vida diferente do que a solteira tem. E ela pensa, poxa, se eu fosse solteira como ela, né, eu poderia, se não tivesse me casado tão cedo, já ouvi dessa, poderia ter aproveitado mais. Olha só o tanto que ela conseguiu fazer e eu não, e eu tô aqui. Aí eu até assim anotei aqui, né, fiz uma paródia, né? Tem esse movimento louco aí das mães arrependidas, né? Então tem as casadas arrependidas também, né? Que acham que seria muito melhor então não ter casado, né? E tá totalmente errado. É exatamente isso. É uma comparação que não existe. Né? Não precisa existir, não existe uma receita de bolo. E essa comparação não é só entre casado e solteira, é entre mãe com mãe, entre solteira com solteira, né? A gente se compara achando que a gente vai conseguir chegar naquele objetivo, achando que essa régua que a gente mede, ela é furada e a gente não percebe, ela é torta e a gente não percebe, né? Porque a gente mede com as medidas erradas, né? Então é realmente muito triste. E não seja uma casada arrependida, né? De honre ao Senhor com o seu casamento. Se você tem tido esse tipo de pensamentos, né? Honre ao Senhor, muito menos uma mãe arrependida, né? Não quero nem entrar nesse assunto que eu já passei raiva lendo essas coisas ontem.
Ah, mas quando passar aí no seu coração, por favor, nos dê algum texto seu maravilhoso
Ah.
ou então algum vídeo, né? Mas tem que primeiro passar a raiva, né? Para depois você falar
Ah,
sobre
eu
isso.
fiquei entristecida assim com as
Eu vi
coisas que eu
também, só
li.
que eu falei, eu tô com raiva, então eu não vou falar sobre isso agora,
É, eu
porque
fiquei bem entristecida e pensando nessas crianças, pensando assim, gente, manda aqui para minha casa, pode mandar, se tá arrependida, manda para cá, eu cuido, não tem problema não, sabe? Cabe mais uns aqui, não tem problema, né? É muito triste. Mas, enfim, vamos voltar para o nosso tema. E até fixei, amizade não tem estado civil, que eu tinha esquecido de colocar antes. É, as redes sociais promovem muito isso, né, da comparação. É, esse foi um texto que eu escrevi sobre lá, o Culpas na Maternidade, lá, que muitas mães se comparam, mulheres se comparam no geral, né? Ai, a outra faz a mesa posta assim, cuida, né, da casa assado, e eu não consigo fazer, então eu me sinto péssima com isso, não valho nada. E aí é um negócio que corrói a gente, não ajuda, né? Então esses perfis, se você olha para as outras mulheres e você quer ter algum tipo de comparação, mas não faça isso. Olhe como ela sendo também imagem de Cristo, uma pessoa que você pode se
aprender alguma
basear,
coisa.
aprender, exatamente, aprender. Mas nós temos vidas diferentes, então as coisas que você faz, eu posso até tentar fazer aqui em casa alguma coisa, alguma medida, mas não vai sair igual, né? Não é uma receitinha de bolo, nem bolo sai igual com a mesma receita, né?
E é
Quanto
interessante você
mais
falar
na nossa
isso,
vida.
porque um dos pontos que você tinha colocado que as pessoas mandaram na sua caixinha foi essa questão de, ah, mas a solteira e a casada não vão ter assuntos em comum. Ah, mas não estão vivendo a mesma fase de vida. Isso me chamou muita atenção, porque tem sim, como a gente falou na questão de aconselhar, né? Porque, gente, nosso melhor assunto, nosso maior assunto é um assunto em comum. Mas eu acho que a amizade, ela envolve muita semelhança, sim, mas não só a semelhança, né? É importante a gente conviver com pessoas que pensam igual, sim, que estão na mesma fase, sim, com uma mulher que já passou pelo que você passou, né? Já foi mãe, já, no seu caso, ou no meu caso, já passou pela solteirice. É importante. Mas também é tão importante quanto a gente conviver com pessoas que estão em fases completamente diferentes da gente. Porque às vezes parece, quando a pessoa usa esse argumento, parece que então a mulher casada só fala de casamento, ela só fala de filho, ela só fala de sexo. Não, né? Então, eu suponho que, da mesma forma, solteiras não falam só disso. E a gente tem que ampliar as perspectivas mesmo, a gente tem que confiar que se Deus colocou pessoas em momentos diferentes na mesma igreja, no mesmo corpo, é porque ele tem um plano para nós ali juntas. É aprendermos uma com a outra mesmo, nessas diferenças.
E não é nem saudável, né, Ana, que a gente tenha amizade ou que a gente se restrinja só àquele grupo. Voltando ao comecinho aqui da live, né, do corpo de Cristo, de ser heterogêneo, de ser diferente, de sermos membros diferentes, né, olhando para o nosso corpo, nós temos partes diferentes do corpo e isso não nos torna estranhas, não nos torna feias, isso nos torna belas, né, porque somos corpo de Cristo. Então não é nem saudável que a gente queira ficar só com um tipo de relacionamento, porque não nos ajuda a crescer, né? Não nos ajuda a conhecer outras pessoas e ver outras realidades. E haja vista, por exemplo, quando você viaja, você gosta de viajar, né? Quando a gente sai do nosso país, sai da nossa cidade, da nossa região e conhece outros lugares, como é gostoso a gente ver como as pessoas funcionam naquele lugar, como as pessoas se relacionam lá, como que é a comida de lá. Isso quer dizer que na sua casa a comida não é boa, sua família não tem um bom relacionamento? Não, mas são relacionamentos, culturas diferentes, que são boas também, né? Então isso a gente pode trazer um exemplo, né, de fora, mas trazer para isso de sermos diferentes na igreja,
Não,
nos
muito
nossos
bom.
relacionamentos.
Muito bom esse seu exemplo. E até para. Porque, justamente, assim, eu tenho uma amiga, uma das minhas amigas, por exemplo, eu me tornei amiga dela, ela era casada, mas ela ainda não tinha tido filhos. E acompanhar isso de perto, quando ela engravidou, teve o primeiro filho, tá ali, ser amiga dela e ver ela passando por aquilo de uma forma tão próxima, foi tão importante para mim, assim, talvez eu. Eu não sei, talvez eu nunca viva isso. Talvez eu nunca viva a maternidade, talvez eu nunca tenha filhos. Então, para mim, foi tão importante, é tão importante ter pessoas que eu aprendo tanto a beleza, né, de você ser mãe, de você estar ali criando seu filho, quanto as dificuldades. Isso não é para mim, ah, isso não me serve porque eu não tenho filhos. Ah, isso não me serve porque pode ser que eu nunca tenha filhos. Pelo contrário, isso me ajuda muito, Deus me molda muito. A essas mulheres que eu convivo.
Que bom, que bom. E quais são os limites entre essa amizade entre solteiras e casadas? Qual o nível de intimidade que pode existir nessas amizades? Qual que você acha que tem um limite? Tem um opa, até aqui.
Eu fiquei, mandaram essa pergunta na caixinha lá de pergunta, eu fiquei meio sem saber o que responder. A princípio eu diria não tem limite, mas eu acho que tem assim de alguns assuntos, porque realmente não cabe, né, para uma mulher casada ficar falando de sexo, por exemplo, com uma mulher solteira, não vem ao caso. Eu acho que meio que eu entendo assim, limite no sentido de que sempre em todos os nossos relacionamentos a gente tem amigas diferentes para talvez assuntos diferentes, né? Não sei se com você é assim, mas eu tenho aquelas amigas que são mais para rir, aquelas que são mais para chorar, aquelas que eu sei que eu não vou conseguir ter uma conversa muito séria, aquelas que eu sei que é 100% qualquer conversa que a gente for ter vai ser profunda. Eu até brinco com uma amiga minha, tipo a Ângela, por exemplo, eu falo: caramba, a gente não consegue ter uma conversa leve, tudo tem que ser profundo. E eu acho que esses limites meio que naturais, mas eu acho que você pode colocar mais esses pontos de limite do que eu, talvez, ou não.
Eu recebi comentários assim de pode viajar juntas, amigas, né? Uma solteira e casada podem viajar. Então, eu acho que algumas
Sozinhas,
coisas
você diz?
sozinhas,
Ah,
E
porque eu tenho
aí.
uma amiga, essa que eu citei, Ângela, que ela viajou já enfim, uma esposa de pastor e o pastor, e foi joia, ela ajudou a cuidar das crianças, então fica aí a dica, gente.
E aí, assim, amigas, uma viagem de amigas, né? Solteira, casada, pode? Eu digo assim, diria depende, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Então, vocês vão viajar para onde? Vão fazer o quê? Né? Eu já viajei casada com amigas. A primeira Fiel Jovens, em 2002, eu já era casada. E fui com um grupo da igreja onde o Weber pastoreava, e fui com a minha cunhada. Fechamos um quarto, foi num hotel fazenda, uma coisa assim, lá no litoral, não lembro muito bem. Se tiver alguém aí que foi que se lembra, escreve aí. E foi super bacana. cheio de jovens e fui com elas. Então, quer dizer, foi super gostoso, foi muito edificante. E foi uma maneira assim também de eu encorajá-las a ir, né? Era a primeira conferência, vamos lá e tal. E o Weber falou: vá, aproveite. Então fui com a minha cunhada e com essas outras moças e foi muito bom, não tem problema. Agora vocês vão fazer uma viagem só de mulheres para onde? Qual a finalidade disso? Né? Então acho que isso não é só para casadas e solteiras, é para todas as mulheres, todas as viagens, né? Para onde você vai? Por que que você está querendo sair? Por que que você está querendo
É, eu acho que tem essa questão da
fugir?
motivação, porque
É.
às vezes tem aquele argumento assim, vamos viajar para você se ver livre por um pouco dos seus filhos, para você descansar dos seus filhos. Então, que motivação é essa, né? Que sentido você está dando para essa interação aí que você vai ter?
É. Mas aí, como você disse, eu não sei se tem muitos outros limites, não. Eu tenho amigas super queridas que são solteiras, que vêm aqui para minha casa, ou que nós já tivemos muito contato em outra época da minha vida, e que a gente conversava de um monte de coisa diferente. Conversava sobre os pais, sobre cuidado com os nossos irmãos mesmo, né? Irmãos de sangue. Conversávamos sobre comida, sobre criança, mesmo ela não tendo filhos, né? E não tendo, acho que não lembro essa específica, não tinha sobrinhos. Mas a gente conversava sobre um monte de coisa diferente. Como você falou, conversar sobre sexo vai depender do que está
É,
acontecendo na
depende,
vida
né?
dela e tal. Mas talvez seja uma conversa diferente que eu teria com uma amiga casada que precisa ser exortada, digamos assim, né? Então, eu acho que talvez tenha aí alguns pontos que a gente precisa ficar ligado, mas no geral a gente pode conversar de tudo, né? De tudo
Não há
que é
barreiras.
bom, que é bom, que é agradável, né?
Dá,
Se é de boa fama, se é algum louvor. Ah, né? Seja isso que
pronto,
ocupa o
é
vosso
isso, definido.
pensamento e a vossa conversa. Como que você acha que as casadas poderiam servir melhor às solteiras na igreja?
É, eu lembrei de Salmo 68, que diz que assim, Deus faz que o solitário more em família, né? Peguei exatamente essa parte, porque eu estava lembrando justamente, recentemente eu fui no Palavra da Vida e teve um workshop sobre alimentação. E nesse workshop sobre alimentação, Cosmovisão da Alimentação, ela falou a respeito de como que a refeição, a alimentação, ela também é comunhão, né? E como isso é bonito, assim. E aí, bom, falou de comida, falou comigo, né? E eu fiquei muito emocionada quando ela falou sobre isso, porque ela é solteira também. E ela foi lá e falou assim: ela brincou assim, casadas. Chame suas amigas, suas irmãs solteiras para comer na sua casa. Chame suas irmãs solteiras para um almoço, para um jantar, porque a gente já almoça sozinha todos os dias. A gente já toma café da manhã sozinha, janta sozinha todos os dias. Então, aí, ó, é a Andressa mesmo. E realmente, porque se você tiver a oportunidade de servir sua irmã, chamando ela para o almoço, deixando ela estar. E não é, eu não falo só pela questão da comida, não. A comida é muito legal, assim. Tem coisas que eu só como quando. Como a Andressa falou, né? Realmente, tem coisas que a gente só come quando vai almoçar na casa de uma mulher casada. É, e pela situação mesmo, de você estar ali em família, de você ter um almoço, que tá ali. Porque, assim, eu não sei, né? Depende muito da solteira, mas no meu caso, por exemplo, eu sou uma solteira que mora sozinha numa cidade que meus pais não moram. E tem muitas irmãs na minha igreja nessa mesma situação. Então eu suponho que na sua igreja, de quem está assistindo a gente, também tenham muitas solteiras nessa mesma situação. É, e que, mesmo que às vezes os pais eles sejam da mesma cidade, essa irmã solteira está lá na sua igreja sozinha, os pais não estão. Então, eu acho que é uma oportunidade tão bonita da solteira ver como é uma família cristã, como é que essa família cristã é especial, gente. Não vou entrar em detalhes,
É,
porque
e
depois eu
não
falo com a
faz
Natália,
aquele
mas.
almocinho com os convidados que combinam na sua cabeça, né?
Não, 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 não. Meu
Vou
Deus, como você
chamar a
falou isso?
fulana e vou chamar o fulaninho também, né? Não,
Nath,
não, 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 né?
obrigada. Muito
Olha, eu
obrigada.
frequentei
Todo
uma
mundo dando
igreja.
joinha pra Nath agora.
Eu frequentei uma igreja
Gente, eu
nos
acho que
Estados
se me
Unidos.
convidassem. para um almoço e eu chegasse lá e tivesse um rapaz, eu ia dizer, ai, então, tal, tô
Tô
passando
com dor de
mal.
barriga.
De repente me organizou.
Mas eu vou te falar que isso, vou te falar, vou confessar, isso é tentador, tá? Eu vou, vou primeiro terminar esse pensamento, um outro pensamento. Eu frequentei uma igreja nos Estados Unidos quando o Weber foi fazer doutorado lá, nós moramos lá por uns anos, e essa igreja tinha o quarto domingo, que eles chamavam Domingo da Hospitalidade. Eles falavam assim: faça comida para mais pessoas. E pensa numa igreja que tinha criança. É uma igreja, na época que a gente estava lá, que a gente chegou, eles tinham 15 famílias com 5 ou mais filhos, tá? Fora os outros que tinham 4, 3, 2, muita criança, umas famílias grandes. Então o pastor já falava assim: você vai fazer bastante comida na sua casa, já faz um pouco mais, venha para a igreja e convide pessoas. Tem alunos de faculdade que estão aqui morando na cidade sozinhos, tem viúvas e tal. Você não precisa convidar antes, mas faça comida extra e convide aqui. Então era o quarto domingo, era o domingo da hospitalidade, eu lembro. E no começo, o Weber e eu, né, sozinhos lá, assim, diferentes, né, do Brasil, fomos convidados para muitas casas e foi muito gostoso. Então, olha só, é um incentivo aí, né? Pense na sua cabeça aí, o terceiro domingo, sei lá, o domingo da hospitalidade. Convide, vá para a igreja, faça comida a mais, chame pessoas para você ter esse relacionamento, para você abrir sua casa, hospitalidade, solteiros, casados, né? Para misturar, chame solteiros com casados, não precisa fazer só aquele grupinho
Não precisa
solteiro, aquele
chamar só a
grupinho.
solteira e você e seu marido, né? Que às vezes pode ser que você fique meio sem saber, mas chama outras
Exato,
pessoas, né?
exato. Então, agora o que eu ia falar? Ah, lembrei. Esse negócio de chamar os grupinhos casadinhos é uma tentação, Ana. E eu te falo por quê?
Em
Porque eu
amor, né?
luto contra isso. Eu luto contra olhar para uma moça solteira e pensar, puxa, quem que eu conheço que eu poderia apresentar para ela? E a cabecinha fica assim, sabe? E aí eu fico,
E não
mas
é
eu
por
tenho que me
mal, né? É por
acalmar.
amor,
Não
né?
é, é por amor. Por quê? Eu já conversei com a Dessa sobre isso. Deus me deu um casamento bom, abençoado, um lar que eu tenho prazer de estar, um relacionamento que eu tenho prazer de estar. E eu quero que você tenha isso. Eu quero que você tenha isso como eu tenho, um casamento, uma família. E eu penso que você vai ser feliz assim. Só que eu me esqueço que você já pode ser feliz do jeito que você é. Então, é uma tentação muito grande que nós, que eu tenho, tá falando de mim, Nathalie, eu tenho tentado me policiar com esses pensamentos e com essas falas, né? Porque realmente é algo que vem na minha cabeça, de me esquecer que, acho que a gente, eu já comentei sobre isso, né? As solteiras já são completas sem marido. Elas já são felizes, porque o homem que elas precisam é Cristo. E se elas têm Cristo, elas são felizes, são completas. E, enfim, é isso, né? A gente não
Eu
precisa
acho que.
querer consertar, achar que a gente tem que consertar a vida delas.
Pronto, é isso. Inclusive, eu anotei aqui, eu coloquei. Um dos pontos que a irmã pode servir melhor, a irmã casada pode servir melhor a irmã solteira? Você já respondeu, porque eu coloquei aqui, ó. Parar de tratá-la como um problema a ser resolvido. Tá escrito aqui. E você já falou. Parar de tratar a solteira como um problema a ser resolvido. Parar de tentar consertar o solteiro querendo que ele case. E justamente isso, não é para me interpretar mal, porque realmente eu acho que é feito em amor, não é por mal, é porque justamente você está feliz e você quer que as pessoas sejam felizes também, por amá-las. E só que a gente, como solteira, a gente fica se sentindo como se a gente fosse um problema a ser resolvido, como se tem até uma autora que eu estou lendo pro livro que eu estou escrevendo, de um livro chamado One by One, e ela usa a seguinte frase, né? Ela fala assim: ele está respirando e ela está respirando, é uma combinação perfeita. Não façam isso. Você está respirando até, é uma combinação perfeita, não faça isso. Eu acho que quando acontece esse tipo de coisa entre a sua amizade, ele flui de uma forma natural, né? Por exemplo, você tem uma amiga, vamos dizer, a Andresa, e você conhece outro, você tem outro amigo lá, um rapaz, e você vê que eles combinam, tal. Isso vai fluir meio que naturalmente. Mas quando é forçado assim, a gente, como solteira, a gente fica se sentindo mal. E a última coisa que eu queria, que eu pensei com relação a como servir melhor as solteiras, tem várias outras, né? Mas Eu acho legal que as programações da igreja tenham seus nichos. É, tem aquela programação dos jovens da UMP, tem aquela programação das crianças, tem a dos casais. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para perceber, enxergar os solteiros, porque talvez, às vezes, nem enxerguem os solteiros ou as viúvas ou as separadas nesse contexto, né? Porque pensa comigo, eu tenho 32, vou fazer 32 anos dia 19. Não me encaixo muito bem, não é se encaixar, porque justamente a gente está falando que todos podemos estar juntos, mas tem uma programação lá para os jovens, que normalmente é frequentada por pessoas até 23, 25 anos, e aí tem a programação dos casados, que solteiros não são bem-vindos na programação dos casados, no jantar dos casados, no, nos eventos dos casados. Onde é que os solteiros estão se encaixando? É porque, por exemplo, eu até voltei, né, depois da pandemia, aí na UMP e tal. Okay, é legal, eu aprendo muito, mas não tem pessoas na minha faixa etária lá. Então, acho que uma forma de servir o solteiro seria dar uma olhadinha para as programações da igreja e ver onde é que essas solteiras mais velhas estão se encaixando, como é que a gente está lidando com elas. Aí uma boa sugestão, que até é um exemplo prático, na minha vida, é que na minha igreja tem uma mulher incrível. Hoje em dia o discipulado na minha igreja, ele é assim, da igreja, né? Então tem vários grupos de discipulado, mas na época que eu entrei, era uma mulher só, casada, esposa de um presbítero, que ela abriu a casa dela, de 15 em 15 dias para estudar um livro com as mulheres solteiras da igreja dela que não tinham pais na igreja. Então, essas que estão realmente ali sozinhas. E ela fez esse trabalho, esse serviço incrível com as mulheres e meninas que estão ali sozinhas, solteiras. E isso é uma forma prática de algo muito bom, algo que, nossa, me fez muito bem, assim. Até me emociono de falar dela, porque foi, assim, maravilhoso, maravilhoso. Aprendi demais. E justamente ali, ela abrindo as portas da casa dela para várias meninas. Mas e você, Nath? Quero que você diga as formas que as mulheres solteiras podem servir melhor as casadas. Porque, gente, as meninas solteiras que estão aqui do meu grupo de solteiras, eu tenho um grupo de solteiras, Nath, com mais de 25 anos. Só pode entrar se tiver mais de 25 anos, porque é um drama para maiores aí. E elas sabem que eu fiz um formulário de perguntas e eu direcionei as perguntas bem de uma forma assim. Quando chegou no final, a pergunta era: ok, mas e como é que você está servindo suas irmãs casadas? Porque a gente nessa posição de solteiras, fazendo uma introdução à sua pergunta, até porque é a melhor parte de mim, né? A gente, como solteira, às vezes a gente se coloca no, a gente mesmo, não são os nossas irmãs que nos colocam, a gente mesmo se coloca muito numa posição de vítima, né? E como se só a gente precisasse ser servidas pelas casadas. Então, a gente às vezes acaba cobrando um fardo extra das casadas, que, né, já tem tanta coisa, né? Já tem a família delas, já tem o trabalho delas. E assim, é claro, não estou dizendo. Esse serviço é mútuo, todo mundo serve todo mundo na igreja, mas a gente tem que pensar também como é que a gente, como solteira, está servindo as mulheres casadas da nossa igreja. E a
E não
Nath vai dizer pra
servindo,
gente como é
e
que a gente
assim,
pode fazer isso.
não servindo as mulheres casadas, mas assim, o que que você faz na igreja? Como que você serve o corpo de Cristo? Porque a igreja não é composta só de mulheres casadas. Então, o que que você faz? Quais são os dons e talentos que Deus te deu? O que que você tem condições de fazer, de servir na igreja? Você, então, tem condições de estudar e dirigir uma classe, né? De ajudar com, sei lá, sendo professora de escola dominical? Ou você tem facilidade para falar com adolescentes e você discipula meninas? Isso é uma bênção, né? Infelizmente, muitas meninas, né, nessa fase de adolescência, acabam ouvindo mais uma pessoa de fora do que os próprios pais, do que a própria mãe. Então, será que você pode usar desse gancho para ser uma boa influência, para ser uma mãe na vida delas, né?
Ah,
Exercer
isso é
esse
lindo.
papel de mulher mais velha na vida de mulheres mais novas. Ah, mas eu não sei o que fazer, eu consigo conversar com elas. Então, lê um livro juntas, escolhe um livro, converse com seu pastor, arrebanhe essas meninas, converse com elas, sai para tomar um sorvete, né? Use Disso.
Ajuda, né? Isso você já está ajudando bastante.
Tá servindo o corpo de Cristo, tá servindo famílias. É uma coisa que você falou aí, de uma mulher solteira viajou com um casal e ajudou com as crianças. Poxa vida, um par extra de mãos é uma bênção para as mães ocupadas com filhos pequenos, esposas de pastores que têm crianças e o marido está sempre lá na frente, ou filho, o presbítero está sempre lá na frente servindo, a mãe está sozinha no banco com aquele, com as
Não é
crianças
verdade?
e tal. Senta junto, posso te ajudar? Posso segurar essa criança para você? Posso levá-la no banheiro para você? É uma maneira da gente servir um ao outro. Somos família, somos família. Então, foram assim, duas coisas específicas que eu consegui pensar. E provavelmente tem outras aí, até se vocês quiserem
Sim, viu,
escrever.
gente?
Ó, falando, ó, recém-nascido, ajudar, lavar louça. Ah, você cozinha muito bem. Faz uma comidinha, a mulher teve neném, ou tá com um filho internado, ou fez uma cirurgia. Ó, trouxe uma comidinha congelada para você, né? Então, são várias maneiras diferentes que a solteira tem de servir o corpo de Cristo e servir a família, servir as mulheres casadas. Se você tem facilidade com decoração, com organização, com, sei lá, culinária, como eu já falei, moda, né? São maneiras diferentes da gente servir uns aos outros, né? Então, foram esses pontos que eu pensei aí, mas ó, tem várias. Colocando outras coisas aí. E como é gostoso a gente poder estar junto, a gente poder participar da família uns dos outros, né? Eu não sei, eu acho que é um texto do J.C. Ryle, J.C. Ryle, que chama-se O Melhor Amigo. Foi escrito em 1855. E eu tirei duas frases desse texto que eu achei muito legais. Uma parte é assim, fala assim: gentileza é a verdadeira essência da verdadeira amizade. Dinheiro, conselhos e ajuda perdem metade da sua graça se não forem dados de uma maneira amorosa. Que tipo de amor é esse que o Senhor Jesus tem em relação ao homem? É chamado de o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, o ponto dele é: o nosso melhor amigo é Cristo. A gentileza é a verdadeira essência da amizade. Se você é amiga, mas você fala as verdades sem amor, você perdeu metade dessa verdade. E a outra frase que eu mais gostei é assim: este mundo é cheio de tristeza porque ele é cheio de pecado. É um lugar escuro, é um lugar solitário, é um lugar de desapontamento. O raio de sol mais brilhante está em um amigo. A amizade diminui pela metade os nossos problemas e multiplica nossas alegrias pelo dobro. Então, uma boa amizade, ela diminui os nossos problemas e multiplica as nossas alegrias. E isso é muito verdadeiro. É muito verdadeiro na minha vida, de eu ter amigas com quem eu posso contar nos momentos difíceis e elas podem me exortar, me aconselhar e me ajudar até sair dessa autocomiseração que às vezes a gente entra, né? E quando eu tô alegre, eu poder contar para elas a minha alegria e isso ser multiplicado. Isso realmente é uma bênção. Ah, é muito bom poder conversar, poder, né, tomar um cafezinho. O meu já acabou. Que Deus te abençoe, que Deus
Obrigada pelo convite,
continue
Mari.
de nada, que Deus continue a te dar ousadia para falar a verdade dele em amor, para encorajar mulheres e homens e jovens e velhos a serem fiéis ao Senhor e a olharem para a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Que isso seja sempre algo que esteja em primeiro lugar para você poder falar e
Amém. Amém.
encorajar outras pessoas, viu? Tenho sido muito edificada e tenho certeza que todos que estão aqui também. Que Deus te abençoe. Muito
Abençoe
obrigada
também
por ter
nessas
aceitado.
palestras aí, que você tá cheio de palestra aí, uma atrás da outra, né? Então, Deus te abençoe, te dê
Amém.
sabedoria e diligência, né? Para parar, conseguir, né? Também parar, preparar tudo nas
Amém.
correrias aí do dia a dia.
Amém.
É um exemplo
Obrigada.
pra gente, viu, né?
Ok, um grande beijo. Obrigada para todos que participaram aí. Uma boa noite para vocês.
Boa
Tchau.
noite, tchau.